NVS Lab. Urban Studies.
Olá, gente. Boa noite. Oi, Marcelo.
Tudo Oi, bem? Boa noite. Primeiramente, dar boa noite, meu boa noite a todas e a todos. Né? Quem está na noite de sábado e acompanhando a discussão, dá uma alegria, uma empolgação na gente que está aí nessa busca pelo fortalecimento, reconhecimento, assim como a Comissão de Direito Urbanístico da OAB tem, né? E como temos em comum, IBDU e Comissão de Direito Urbanístico, essa busca pelo reconhecimento, valorização, né, e a assimilação, né, da função do direito urbanístico, não só no âmbito do direito, como também, né, obviamente, no reflexo dele na sociedade. Né?
Também queria aproveitar a deixa que a gente está fazendo uma live hoje, sábado à noite, né? Não é talvez o momento mais propício, mas lembrar que hoje é um dia bem especial, que é o Dia Mundial das Cidades, então que é a data que a ONU escolheu para justamente provocar no mundo todo essa reflexão sobre as cidades, sobre a urbanização e juntar diferentes atores para essa discussão, né? E já aproveitar também,
Mas,
pode falar.
Diz, aproveita, manda ver.
Para agradecer a audiência, né? Inclusive o pessoal da comissão que está aí nos assistindo e que hoje eu estou aqui representando.
Ah, para a gente é um prazer, né? Na verdade, isso faz tempo que a gente vem buscando essa aproximação com a comissão, tendo em vista que nós entendemos que tem muita coisa em comum, muita coisa que converge, né? A gente vê que o objetivo da Comissão de Direito Urbanístico também é promover estudos, também é pareceres, né? Também é se posicionar com relação à produção, à aplicação da nossa legislação urbanística, né? Creio que o que nos irmana é a busca por efetividade, afinal, se existe o ramo, ele precisa subsistir, ele precisa continuar, até tendo em vista a situação que o nosso planeta hoje encontra. Né? Já tem mais de 10 anos que o mundo já deu uma virada, a maior parte da população está em cidades. No Brasil, nós sabemos que mais de 80% da população hoje está em cidades também. Né? A gente sabe que a complexidade das pautas que hoje incidem sobre o meio urbano é cada vez maior, cada vez mais crescente. Né? Então, essa necessidade de pensar o urbano sob a ótica do direito, a contribuição que o direito urbanístico vai dar ao urbanismo, entendendo ele como um ramo do direito que está a serviço do urbanismo, né, que se ancora, né, que deve se orientar pelo urbanismo, é muito importante que a OAB, né, a Ordem dos Advogados, promovam trabalhos como esse. Né?
Acho que é interessante para começar essa conversa, para abrir mesmo, né, o papo, falar um pouco o que é o panorama geral do direito urbanístico no Brasil de hoje, né? Então, há pouco tempo, menos de 2 anos, a gente comemorou aí o marco dos 30 anos da Constituição. E foi justamente essa Constituição, a Constituição Cidadã, que inaugurou essa constitucionalização, né, do direito urbanístico. E ela representa uma transição paradigmática, né? Então, durante essas 3 décadas, é claro que a gente observou uma série de transformações dentro desse ramo, né? E eu acho que essa primeira pergunta para abrir o papo, então, é como você vê o desenvolvimento do direito urbanístico em relação à sua missão, aos avanços, os retrocessos e também os desafios?
Partindo desse contexto hoje do mundo e das cidades, né? Do mundo cada vez mais urbano e de um país predominantemente urbano, a gente precisa dizer que hoje o direito urbanístico não pode prescindir dessa relação com o urbano e desse entendimento dos dramas urbanos. Então, se a gente está num contexto de entender essa transformação que o planeta hoje está passando, e se a gente está dizendo que o direito urbanístico não prescinde dessa relação de entendimento com o urbano, justamente a gente precisa fincar nossos pés mesmo na realidade das cidades e entender esses dramas urbanos, para que a gente possa discutir realmente, inclusive, quais são as pautas que nos unem, quais são as pautas que nos trazem para estar discutindo aqui. Né? O que viabiliza a promoção de cada pauta que é objeto do direito urbanístico. Né? E daí para falar, sou como a gente, como eu particularmente, permita que é uma opinião pessoal, né? Não quero aqui ser o dono da verdade, mas nessas andanças e no olhar que a gente lança sobre as coisas, a gente acaba tendo a nossa percepção dessa realidade, né? E o que a gente vê assim, né? Antes a gente tinha uma perspectiva de atuação, sobretudo antes da Constituição, do direito urbanístico, muito focado na questão mais estrutural da cidade, da organização do espaço, da ordenação do território, e no sentido da ordem mesmo, uma ordem estabelecida por uma determinada concepção, muitas vezes higienista, né, de cidade, muitas vezes excludente, né? E ao longo dos anos, com o processo, sobretudo a partir do processo de industrialização aqui no Brasil, né? Sobretudo a partir desse momento em que o país vai ficando cada vez mais urbano, naturalmente as relações entre as pessoas na cidade e a relação das pessoas com a cidade passam a ser mais complexas, muito mais complexas, né? A ponto de chegar num esgotamento desse receituário de um direito urbanístico que se preocupava só com a parte estrutural da cidade e que achava que medidas de ordenação e até de decisão onde as pessoas podem ou não podem morar conforme a sua classe, sua situação social, isso aí gerou um passivo urbanístico ambiental muito forte, né? E isso vai complexificando as situações, né? Isso vai criando toda uma gama de relações que essa forma de lidar com o direito urbanístico, do direito urbanístico de lidar com a cidade, não era suficiente. Até mesmo porque ela refletia uma visão de cidade que não se perde atualmente, né? A gente, infelizmente, né, se a gente, grosso modo, for avaliar, as nossas cidades hoje são vistas muito nessa perspectiva gerencial, beirando até mesmo a lógica de uma cidade-empresa. A cidade como uma empresa, ou então a cidade mesmo até como um mercado ou a serviço de um mercado. Certa vez, nossa grande referência, o professor Nelson Sauli, acho que estava dando uma palestra, se não me engano, em Fortaleza, eu soube que ele fez uma fala na qual ele disse assim: nós temos que acabar com essa lógica das cidades que competem umas com as outras, ou da cidade enquanto negócio, e passar a pensar nas cidades para as pessoas, devido a essa complexidade, né? De certa forma, quem atua na área sabe que a Constituição buscou uma reversão paradigmática no trato para com a questão urbana e realinhou o direito urbanístico, trazendo outras questões mais complexas e mais abrangentes do que por essa pura visão meramente operacional da cidade. E aí eu queria citar aqui, eu tive na terça-feira o privilégio de acompanhar, de mediar uma discussão no Congresso do Direitos Humanos do SESUSC, onde a professora e advogada Luciana Bedeschi, de São Paulo, ela sustentou uma tese que ela desenvolveu que é importantíssima que as colegas e os colegas acompanhem, né, e reflitam a respeito. Ela diz o seguinte, que essa reversão paradigmática que a gente teve, ou essa mudança de marco regulatório que condiciona a materialização, a construção de um outro direito urbanístico com outra pegada, qual seja, que considere os dramas urbanos, que considere que cuidar de uma cidade é bem mais do que pensar no zoneamento ou pensar nas medidas, apenas medidas sanitárias, as medidas edilícias, né, o controle da atividade urbanística e edilícia, mas também pensar que nessas cidades existem pessoas que têm problemas com mobilidade, que têm pessoas que têm problemas com saneamento, que têm. Então, ao invés de pensar na lógica da ordenação, é pensar na lógica da demanda, né? E aí a Luciana vem com uma tese muito interessante, que no momento em que eu trago para dentro do direito urbanístico a importância, a premência de se discutir temas como função social da cidade, função social da propriedade, gestão democrática participativa e, sobretudo, no campo do direito, a gente entender que não se produz direito urbanístico sem diálogo com outros campos do direito conhecimento, do conhecimento, especialmente arquitetura e urbanismo, geografia, serviço social, economia, né? A gente não vai dar conta, né? Inclusive em termos de busca de fontes, né, para pensar em soluções a esse problema. O que é que a Luciana coloca que eu achei muito interessante? Ela diz assim: não houve uma reversão paradigmática de uma hora para outra. O que ela há, e ela fala que é como que um choque, né, entre essa concepção de direito urbanístico que vinha ocorrendo no passado e esse direito urbanístico que há de ser construído a partir de 88. Naturalmente, não é uma coisa compartimentalizada, que eu fecho uma porta e abro outra. Eu estou num processo de transição. E, naturalmente, se eu estou no processo de transição, eu tenho pontos de aproximação e muitos pontos de tensionamento do direito urbanístico anterior à Constituição e Estatuto da Cidade e o pós, né? Então, como é que eu vejo hoje? Hoje eu vejo, eu somo com a Luciana nesse entendimento. Eu vejo que a gente tá pilotando essa nave com outro manual agora. E a gente está aprendendo a pilotar, né? E isso pede que a gente tenha uma mudança de olhar sobre essa maneira de lidar com o direito urbanístico. O José Afonso da Silva, eu acho que ele é magistral, assim, quando ele coloca, ele fundamenta muito bem lá no livro dele, nós já conhecemos, tá, a gente, toda vez que sai de compra as edições novas, né, o Direito Urbanístico Brasileiro, do José Afonso, o que é que ele fala, professor José Afonso da Silva? Ele fundamenta muito bem que o regime jurídico da propriedade privada, da propriedade urbana, pública ou privada, é o do direito urbanístico. A gente está sempre tendo que lembrar que, assim, quais são os marcos, né? O que é que regula as relações, né, no âmbito do direito urbanístico? O que é que está tutelado? O que é que condiciona? A gente, da faculdade, a gente vê muito isso, né? A gente costuma ir para aula, disciplina tal, é a lei que se aplica a essa disciplina e a doutrina. Então, no campo do direito urbanístico, a gente pode dizer que, a partir do marco regulatório da política urbana, a nossa referência com relação ao direito urbanístico é o Estatuto da Cidade. É o marco regulatório mesmo, é a norma geral, né, direito sobre direito, que lida sobre matéria urbanística. E aí, quando o Estatuto da Cidade vem à tona, o que é que ele traz? Ele lança o olhar do direito urbanístico para duas questões elementares. O funcionamento da cidade, as funções sociais da cidade, a necessidade de olhar para a cidade numa perspectiva macro e as funções sociais da propriedade, né? Como? Uma vez que essa missão foi delegada ao plano diretor, é o plano diretor que define o que é que a propriedade urbana, aquela cujo regime jurídico é o direito urbanístico, condicionada pelo regime jurídico de direito urbanístico, o que é que ela tem que fazer para cumprir com a sua função social? Está lá no plano diretor, né? E me parece que a tendência, e é urgente, é super necessário, que a gente intensifique o olhar sobre essa necessidade de discutir o direito urbanístico a partir das funções sociais da cidade e da propriedade. E não meramente administrar a unidade imobiliária, não meramente pensar na legislação urbanística onde prender apenas a parâmetros técnicos, medidas, e índices e coeficientes, né? Mas entender que é algo muito mais complexo hoje em dia e que passa necessariamente pela discussão de temas controversos e urgentes, como, por exemplo, o acesso à terra urbana. Isso é uma coisa que é tema próprio nosso. Não Sim. dá para discutir direito urbanístico sem base territorial. E como se dá, como se produz essa base territorial? Quem tem acesso a ela? Qual é a prioridade que o Estado dá para um ou para outro no acesso à terra urbana? O próprio tema da função social da propriedade, que continua sendo trabalhado de forma compartimentalizada com o direito à propriedade, para não fosse condição sine qua non até para assegurar o direito à propriedade, direito de propriedade, né? E temas como, por exemplo, a regularização fundiária, que em lives anteriores assistiu um excelente aqui do Dr. Paulo Locatelli, do Ministério Público, né? Que advoga, todos os estudiosos do tema advogam em prol do que o artigo 9 e o artigo 10 da Lei 13.465 deixa bem claro, que é a discussão da regularização fundiária que conjugue a agenda jurídica, a dimensão jurídica com a dimensão urbanística, ambiental e social. Sobretudo, aí é que entra esse ponto de tensionamento sobre os rumos que o direito urbanístico vai tomar. Tudo vai depender do modelo de cidade que a gente está querendo pôr em debate nas nossas cidades. Se a gente quer continuar vendo a cidade como um local, um objeto de empreendimento, como um mero mercado, se a gente vai tratar a cidade como mercadoria e os cidadãos como consumidores dessa mercadoria, ou se a gente vai fazer uma reversão paradigmática para o âmbito mais amplo, mais inclusivo, mais plural.
Como se dá o acesso ao direito à cidade e como ele tem sido impactado pelas transformações urbanas que foram impulsionadas pela pandemia?
É importante você trazer aqui a baila numa discussão que atrai advogadas e advogados, juristas, né, o pessoal que atua no sistema de justiça, trazer a ideia de direito à cidade trabalhada pelo Henri Lefebvre, né, no final dos anos 1960, né? É muito importante, tendo em vista que, a partir do Lefebvre, a gente começou a perceber, né, o peso da produção, do espaço urbano arrimada num modo de produção específico, no caso, o modo de produção que a gente vive, que é o modo de produção capitalista, né? Sobretudo no transcurso da Revolução Industrial, né? Foi um momento onde as cidades foram mudando a sua configuração, recaracterizando de uma maneira forçada para poder acolher, né, para poder responder às demandas que aquela sociedade industrial trazia naquele momento. E as próprias os próprios e a cidade passou a refletir também os dramas, né, que o processo de industrialização trouxe, porque se havia exploração de trabalhadores, né, e trabalhadoras, se havia condição insalubre e se havia periculosidade, nossos colegas do direito do trabalho vão falar muito bem sobre isso. Isso se refletia na moradia das pessoas, que devido aos baixos salários, devido à exploração, né, daquela mais-valia, não tinham condição de acessar a moradia, que foi ganhando cada vez mais esses contornos de mercadoria também. Então, esse modo de produção passou a pautar também não só as relações de trabalho, mas a própria forma de se gerir, de se construir cidades. E assim, para dar um salto, assim, falar de uma maneira, por causa do tempo da live também, né, mas falar de uma maneira bem, assim, bem ampla, né, isso se traduziu, em cidades que passaram a ser trabalhadas na perspectiva da retenção especulativa, da especulação imobiliária, de políticas públicas focadas em viabilizar negócios urbanos, e dar um salto, né? Na medida que o Brasil, por exemplo, se torna urbano, esse direito urbanístico anterior à Constituição de 88, ele servia para operar um urbanismo tal que preservava estoques de terra que interessavam o mercado imobiliário e deixava carne de pescoço para o povão, o que gerou exclusão socioespacial, o que gerou gentrificação, o que gerou muita informalidade urbana. A ponto de dizer, como a nossa professora Hermínia Maricato, grande referência do urbanismo, fala, a ponto de dizer que as nossas cidades, na verdade, são informais. A informalidade na produção do espaço urbano é a regra. A formalidade é a exceção. Por isso, aí, essa regularização fundiária para ser discutida, e com o advento do 1977, ela ganha maior repercussão, agora com a 13465 passa a ser o marco regulatório, né? E por isso que a regularização fundiária ela ganha importância enquanto um processo que combine dimensão jurídica, urbanística, ambiental, social e não se restrinja apenas à mera titulação, que é algo importante que tem que ser fosse algo que surgisse enquanto coroamento dessa busca por incorporação dos núcleos urbanos informais à cidade, né? Então, a gente vê que o direito urbanístico ele nasce num primeiro momento para afirmar uma ordem, e aí, como a Luciana Bedeschi falou ali no início da live, eu comentei, quando surge essa transição da Constituição para cá, vai surgindo a necessidade, que aos poucos vai sendo abandonada, mas o tensionamento continua, de ter um direito urbanístico mais focado, menos focado na cidade-mercado e mais focado na cidade-cidadania. E onde é que eu vou encontrar fundamento para isso? Eu vou encontrar no combate ao modo de produção capitalista? Bom, no plano da produção ideológica, na política, isso pode ser um caminho. Agora, enquanto filosofia e concepção para se contrapor a essa ideia de cidade-mercado, surge a ideia planteada pelo Henri Lefebvre do direito à cidade. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Para dizer que bem mais do que a positivação do direito à cidade, é importantíssimo que o nosso Estatuto da Cidade venha como norma que tente institucionalizar o discurso do direito à cidade. É importantíssimo. Mas a gente não pode deixar, penso eu, de considerar o direito à cidade enquanto uma filosofia, uma utopia a ser perseguida de cidade, enquanto orientação que se contrapõe a essa ideia de cidade-mercado. O ponto de inflexão hoje, né? Aliás, o ponto que pode bifurcar e que é determinante para o caminho que a gente vai seguir hoje É dizer, nós vamos continuar seguindo essa tendência de tratar a cidade como empresa, como um mercado, e como toda empresa, como todo mercado, acaba tendo um público-alvo que pode negligenciar um outro, ou trabalhar produtos de menor qualidade para outros, conforme a sua renda, né? E vide aí a baixa qualidade dos produtos imobiliários entregues para baixa renda, por exemplo, né? Ou a gente vai trabalhar ancorado na perspectiva de construir o direito à cidade. A negação desse direito durante anos resultou num espaço que hoje é muito difícil a gente estar discutindo um trânsito, uma reversão paradigmática, né, para enfrentar essa pandemia. O que eu quero dizer é que enquanto não houver equidade, enquanto não houver, na verdade, justiça territorial e justiça no provimento de infraestrutura e serviços urbanos, dificilmente a gente vai enfrentar aqui na América Latina, principalmente aqui no Brasil, situações como essa pandemia e outras que Deus livre venham. Digamos que baixa um lockdown hoje, né? Simplesmente dizer que as pessoas fiquem em casa sem prover serviços, sem prover melhorias urbanas, sem dar acesso a saneamento, inclusive em ações imediatas, né? Dificilmente a gente vai enfrentar, antes se chega uma vacina realmente eficaz, essa pandemia. E aí me leva a crer o seguinte, que sentido faz quando uma prefeitura promove a demolitória de um banheiro construído coletivamente para um assentamento? Porque o momento, acredito, não é discutir se uma ocupação é justa ou é injusta. A questão é a seguinte, são seres humanos como nós e são pessoas que precisam de apoio e de estrutura para enfrentar essa pandemia. Se você tem discordância com a pessoa de ocupação, vamos fazer o seguinte, vamos resolver o primeiro problema da pandemia primeiro, para discutir isso depois e de forma inclusiva e não exclusiva.
Não, e aproveitar justamente o gancho do que você estava trazendo para falar da questão da habitação, né? Então a gente teve até essa questão de que, em função dos despejos que vem acontecendo nos últimos meses, a respeito disso, né? Com esse pedido para que fossem suspensas todas as ordens. E a gente tem assistido também, claro, o surgimento de novos assentamentos, né, informais, em função da crise econômica que foi intensificada, né, com a crise sanitária.
Olha, a informalidade urbana, né, e o déficit habitacional, a demanda por teto vai aumentar e nós sabemos disso. Não preciso fazer uma grande construção econômica aqui, em teoria econômica, né, que até porque não é meu métier, mas não é difícil a gente constatar que a informalidade urbana, as ocupações, e aí não só por baixa renda, porque o que leva à ocupação urbana não é a condição de... não é o fato de... Não é apenas o fato de você ser de uma pessoa de baixa renda. O que leva à ocupação, a situações de conflito por terra urbana, é o fato de existir lugar que... existir cidades onde a pessoa mora porque ali naquele lugar porque quer, porque tem condições, e pessoas que moram porque é o jeito. Enquanto a gente tiver essa lógica do mercado imobiliário cada vez mais inacessível, cada vez mais caro, cada vez mais pautado pela condições de solvência de quem financia seu imóvel por preços inacessíveis, né, e não que não dialoguem com a realidade salarial do país, a gente vai ter gente ocupando porque é o jeito, não porque quer. E, infelizmente, a tendência é classes, as classes sociais, que até, e gente que tem emprego, que tem salário, né, vai estar na informalidade urbana e vai estar ocupando porque vai estar muito caro morar, ou porque não tem, ou porque perdeu a renda, né? E a gente não vê nos governos atuais uma preocupação disso enquanto política de Estado, em prover moradia enquanto mínimo existencial. Uhum. Quer dizer, o discurso da reserva do possível, que muitas vezes é falseado, é escamoteado, né? É interessante, não posso prover com política habitacional porque eu não tenho recurso e eu não tenho casas em estoque. Eu não tenho mas assim, não tem planejamento, não tem plano de habitação formado, não discute com a sociedade, com os especialistas e, sobretudo, com as pessoas beneficiárias da política, potencialmente beneficiárias da política habitacional, aí fica difícil de resolver, né? E aí alega que existem recursos que têm que ser aplicados em outras áreas, mas quem disse que é prioridade? Nós vamos ter uma massa de desempregados, vamos ter uma massa de pessoas buscando realinhamento econômico durante um bom tempo, e isso vai refletir no espaço urbano, né? E aí me parece que no pré-pandemia, no durante a pandemia, agora o papel do direito urbanístico é começar a discutir, como eu falei, como fazer efetivar as funções sociais da cidade e qual a possibilidade jurídica da gente estar trabalhando obrigações de fazer por parte do Estado. O doutor Paulo Locatelli até colocou na live anterior, né? O doutor Cristiano Miller, também lá do Rio Grande do Sul, também colocou isso uma vez, um advogado popular do Rio Grande do Sul, que, assim, para pedir vaga na escola já se pede, para pedir remédio no hospital já se pede. Quando for factível juridicamente, quando o judiciário perceber que ele tem poderes, né? Por exemplo, para intervir sobre o orçamento invertendo prioridades, menos dinheiro em propaganda e publicidade, menos dinheiro em ações cosméticas na cidade e reinvestimento em áreas da cidade que já são qualificadas, né? Incrementar menos incentivos a mega empreendimentos e mais incentivo e mais recurso público aplicado em política pública para melhorar o espaço urbano, é um trabalho que cabe a quem trabalha com direito urbanístico, gerar a obrigação de fazer para garantir o direito à cidade. E pós-pandemia, esse tal novo normal, que é uma coisa também inquietante, né? É de que novo normal a gente está falando, afinal, né? É um novo normal para gerir velhos problemas? Porque justamente é novo normal, assim, é uma normalidade que apenas varia sobre os seus problemas. É uma normalidade que mantém o status quo. É uma normalidade que faz normal você ter exclusão socioespacial, você ter negação de serviços básicos. É um novo normal que vai manter o ônibus lotado. É um novo normal que vai fazer que eu, que mesmo que eu não sendo, que não sofra diretamente as mazelas da negação do direito à cidade. Mas hoje em dia, qual dos nossos e das nossas que não sofre em decorrência da negação do direito à cidade? Eu ter minha mobilidade comprometida numa beira-mar que uma pessoa consegue passar a pé 20 minutos e eu levo 40 minutos de carro, isso é ou não é negar o meu direito à cidade? É o novo normal continuar nessas circunstâncias? Eu estar num lugar onde pessoas que moram em áreas ambientalmente protegidas porque querem, não porque é o jeito, e são toleradas, e pessoas que moram em outros lugares. Porque não porque querem, mas porque é o jeito, né? E aí sofre a ação repressiva do Estado, sem provisão de moradia para essas pessoas. Esse é o novo normal que a gente está buscando. Então, certamente, esse novo normal trará novas pandemias, trará novos problemas, né? E aí, qual é o papel que nos cabe aqui? Me parece que aí é uma discussão cidadã, mas que tem muito a ver com a discussão do direito à cidade. É que eu gostaria de falar não em novo normal, mas gostaria de falar em nova democracia, né? Gostaria de falar em uma nova democracia, mas que nova democracia é essa? Não para a mesma ordem. Não há reinvenção para fazer que as coisas continuem como estão. E aí eu estaria falando de uma nova democracia que busque a inclusão, e a inclusão socioterritorial plural, indistintamente para qualquer cidadão, para qualquer cidadã. Uma nova democracia diversa, porque as cidades são diversas. Essa lógica perversa de se pensar e projetar uma cidade, muitas vezes a gente vê esse discurso da revitalização de centralidades, de espaço, mas revitalizar para quem? Para quê? Me parece que na lógica do direito à cidade só faz sentido se essa revitalização vier para todos e todas indistintamente, e que não venha expulsando as pessoas, e que reconheça a cultura local, mesmo que ela me seja estranha, mesmo que ela não seja minha, nem mesmo que ela não vá me, mesmo que ela não me seja aprazível, mas essa necessidade de afirmar as pessoas e da inclusão e da diversidade é importantíssima. A produção do espaço urbano nas nossas cidades, ela começou, né, no momento da tal, entre aspas, abolição de um regime escravocrata, que na verdade não aboliu ninguém. tirou o negro e a negra da condição de pobre na senzala para colocar na condição de pobre sem teto. Negou o direito à cidade. Violou o direito à cidade. Se tem uma parte, uma parcela da nossa população majoritária a qual o direito à cidade é profundamente violado diariamente, é o povo negro das periferias. É a população negra. Então, essa reparação ela é importante, ela é um tema que é caro a nós também. Né? E aí, para completar, é uma nova democracia urbano-ambiental, que compreenda o espaço urbano como um local que possibilite a convivência harmônica entre as pessoas. Sustentabilidade urbana é isso, é dar voz e vez a todos e a todas na cidade, é ouvir os movimentos sociais, é criar as instâncias de participação. E aí, em termos de avanço, Agatha, a gente pode ver. Também outra coisa que foi discutida nesse debate lá do SESUS, que se o Estatuto da Cidade estava pegando ou não estava. Obviamente que nós já tivemos grandes avanços. E boa parte das melhorias urbanas que a gente tem nas cidades, se você buscar, né, não precisa de uma pesquisa muito profunda também, vai perceber que ocorre em função de políticas públicas promovidas a partir do Estatuto da Cidade e da interpretação do direito urbanístico não patrimonialista.
A gente tem já um histórico, né, de política habitacional brasileira que geralmente favorece essa produção, essa criação de conjuntos habitacionais que são distantes, né, das centralidades. Então, a gente tem geralmente o uso de terrenos que são mais baratos, né, que são de acesso mais facilitado, mas que justamente porque estão afastados, né, de empregos, de saúde, de segurança. E como consequência, o que acontece nesses programas é que geralmente os beneficiários, eles não. Ou não mudam para aquele local, ou acabam locando, mesmo que de forma clandestina, como isso aconteceu com diversos conjuntos, né, do programa Minha Casa Minha Vida. E até recentemente a gente teve o lançamento do Casa Verde e Amarela. Como é que você vê o impacto desses programas, né, habitacionais e como você vê a questão do déficit também habitacional que a gente tem no Brasil hoje?
A primeira questão, esse Casa Verde e Amarela, ele trouxe sim uma grande mudança, né? No momento em que ele não põe no seu foco uma determinada faixa de renda, que coincidentemente é a faixa de renda mais pauperizada do país, aí eu não estou enfrentando o problema da moradia. Quando eu recrudesço a partir desse programa essa lógica da habitação acessada pelo cidadão consumidor, ou seja, por linha de crédito, por pagamento, por financiarização da política habitacional, né, eu estou trazendo dificuldade para resolver o déficit habitacional. Porque, afinal, quem tem dinheiro no bolso? E daqui para frente, quem vai ter dinheiro no bolso? Sobre essa questão dos conjuntos habitacionais, eu acho que a professora Hermínia Maricato, mais uma vez eu preciso citar, ela fala muito também, que é muito bacana isso que ela disse, resume numa frase, né? Habitação sem cidade, nunca mais. A gente não pode permitir isso. A gente não pode permitir construção de casa, de habitação, habitação, e aí que não moradia, aqui eu estou fazendo, entendendo moradia como algo bem mais amplo que a unidade habitacional, que é a casa, que é o teto. Moradia é o teto e o entorno, e todos os serviços e todas as componentes estruturais que são no entorno da moradia, né, da casa, que garante e assegura o direito à moradia digna, decente, né? E então, nesse sentido, casa sem moradia, né, vamos falar de uma maneira assim caricata, nunca mais, né? A gente enfrentar essa lógica das habitacionais, tomarem por base o preço da terra. Onde é que tem ter preço terra mais acessível para construir casas, né, e fazer nas bordas da cidade? E aí outra pergunta também: por que construir? E por que nas cidades brasileiras não olhar para imóveis desocupados, muitos deles públicos, principalmente os públicos, né? Por que não utilizar, não dialogar com o direito civil e discutir a questão da arrecadação de bem vago como instrumento importantíssimo, que inclusive foi recepcionado pela 3465 como instrumento de regularização fundiária? Então, por que não pensar no acesso à moradia para trazer as pessoas para áreas mais infraestruturadas e centrais da cidade a partir de projetos habitacionais em imóveis públicos e imóveis desocupados que não cumprem sua função social? E é por isso que eu digo que assim, é um debate espinhoso, mas importante, premente, para resolver a questão habitacional, é discutir a função social da propriedade. É discutir a premência da gente estar avaliando os vazios urbanos das cidades. De fazer, se eu tenho. E discutir não só sob o ponto de vista jurídico. Agora tem uma questão moral e política que é muito importante para o povo brasileiro, que é responder a seguinte pergunta. Por que é que a empregada doméstica não pode morar perto do patrão? Por que é que o motoboy não pode, que entrega a pizza na minha casa no sábado à noite, depois que termina o trabalho dele, tem que rodar quilômetros para ir para casa? Né? Sob a lógica do capitalismo, isso é anti-economia até, né? O deslocamento do trabalhador. Aí vão dizer, vão olhar com preconceito, vão imaginar que isso, não, isso é trazer a marginalidade para a cidade, ou, mas aí é que está. Será que não é essa cidade que segrega, que cria marginalidade? Então é um debate que a gente tem que fazer. Por que não ocupar as áreas centrais com política habitacional séria? Né? Já tem muito estudo mostrando, né, que o déficit habitacional casa com a quantidade de imóveis desocupados. Então, isso é um tema que a gente tem que discutir também. Né? É um tema que precisa ser avaliado, debatido. Os limites, tá? Os limites, mas também, sobretudo, as possibilidades de provimento habitacional, não necessariamente trabalhando com conjunto habitacional, gente, mas usando a infraestrutura que nós já temos disponível, o parque imobiliário que nós já temos disponível nesse país. E aí o direito urbanístico vem com tudo, porque a partir dele a gente pode implementar instrumentos. Né? E, para finalizar, lembrar que a leitura sistêmica integrada do Estatuto da Cidade, ela possibilita que eu aplique diversos instrumentos de indução de desenvolvimento urbano que estão ali a partir do artigo 6º do Estatuto da Cidade, que funciona e que tem expressamente nos seus objetivos, está lá, nos seus objetivos, a captação de recursos para promoção de regularização fundiária e provimento habitacional. E o que é que o direito, a gente vê muito no urbanismo, mas o que é que nós, nas faculdades de direito e na academia, estamos fazendo para discutir a efetividade de instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, que trabalhem a potencialização e que viabilize o cumprimento da função social da propriedade. Aí não estou falando só do parcelamento, edificação, utilização compulsória, IPTU progressivo e desapropriação. Porque, filosoficamente, esse era um instrumento que foi feito para nunca ser utilizado. Bastava todo mundo cumprir a função social. Né? Agora, existem outros, como transferência de direito construído ou outorga onerosa, que está sendo utilizado mais como moeda de troca do mercado imobiliário, e as contrapartidas desses instrumentos não estão vindo para a cidade. Eu desconheço, por exemplo, aqui em Florianópolis, aonde o recurso da outorga onerosa, se é que está sendo aplicado a outorga onerosa, aonde está sendo aplicado com um dos objetivos que é provimento de regularização fundiária e política habitacional. Isso é um tema que a gente precisa debater. Porque é política? Não, gente, porque é direito. Porque é uma garantia que está assegurada no Estatuto da Cidade. Fazer avançar, e para mim o ganho, aí você quer que eu responda qual é o ganho que a gente tem hoje com relação ao direito urbanístico, é ter esse marco regulatório maravilhoso que pode fazer com que jovens advogados e advogadas, né, e digo a juventude, né, porque é para as presentes e futuras gerações, então a gente tentar fazer uma leitura do Estatuto da Cidade, né, que esteja a serviço da potencialização desses instrumentos para construir o direito à cidade.
Na tua visão, essa, no caso a pandemia, né, tem contribuído para o surgimento de propostas que afastam o direito urbanístico do atendimento dos interesses da coletividade?
Infelizmente sim, né? Por mais que a gente ouça ecos do Congresso Nacional de que as matérias que não têm relação direta com a pandemia não são votadas, mas o presidente da Câmara recentemente acenou para que as pautas rotineiras voltem e vão voltar num contexto em que a população não está mobilizada, que não há controle social sequer das entidades de classe, das entidades profissionais, que dizer do povo que está lutando para sobreviver vai ter tempo de olhar projeto de lei. Né? Então, de fato, há o risco, né? O BR Cidades, que é outra plataforma que eu participo, né, recentemente agora publicou um artigo, saiu hoje no Le Monde Diplomatique, sobre isso, o que pode acontecer nessas cidades após as eleições, né? As perspectivas, né, após as eleições. Se a gente não se antena, e a OAB tem um papel importantíssimo, gente, sobre isso, porque essas tais boiadas estão acontecendo e estão em risco de acontecer, tendo por pano de fundo a naturalização da negação do direito à democracia participativa, que é outra coisa flagrante. Uhum. Porque, assim, eu acho que está claro para todo e qualquer advogado, qualquer jurista que trabalhe com o direito urbanístico, de que as diretrizes da política urbana, do artigo 2º do Estatuto da Cidade, elas têm força vinculante sobre toda e qualquer ação em plano, projeto e programa de desenvolvimento urbano. Projeto de lei. Um projeto de lei, em matéria urbanística, ele precisa ser discutido em conjunto com a população, não por um arrobo democrático do Marcelo, aqui na minha opinião, mas é porque aqui eu estou sendo legalista, tá, gente? Eu estou dizendo, nós temos o artigo 2º, inciso 2, Estatuto da Cidade, que fala que a política urbana tem que ser desenvolvida mediante gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos diversos segmentos da comunidade, na formulação, na execução ou no acompanhamento dos diversos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, cadê a OAB no debate da emenda? Cadê o convite para a OAB, para o IAB, para o CAU, para os movimentos de moradia, para o movimento de reforma urbana, para todos os movimentos, para a sociedade em todo, discutir, por exemplo, a proposta de alterar a função social da propriedade? Tem uma PEC para isso.
Uhum.
Como tem esse projeto de lei que quer alterar profundamente, promover piorias na regularização fundiária, né? que tenta trabalhar uma mercantilização do processo de regularização. Né?
A gente sabe que o direito urbanístico ele tem vários instrumentos, né, justamente para garantir a participação cidadã, esse envolvimento da sociedade na tomada de decisão, na política urbana, isso tudo. O que acontece é que isso não é ainda efetivado, né? A gente não tem essa participação de forma plena. Então, na tua visão, quais são os principais desafios e também entraves, né, para que ocorra de fato a efetivação dessa participação, né, para que haja participação social na gestão urbana, na política urbana, para que de fato haja uma gestão democrática das cidades?
A primeira coisa que eu acho que tem que ter, eu acho que é quem coordena esses processos tem que desviar o foco, né, e parar de procurar culpado, né? Porque o discurso dominante é o seguinte: o maior problema da participação é que a gente organiza tudo e as pessoas não vêm. As pessoas não têm interesse, né? Agora, nós já paramos para pensar e se debruçar, mas realmente, honestamente e incansavelmente, nos motivos que levam as pessoas a não participar, a gente sabe, há um descrédito enorme atualmente com a política, há um descrédito enorme com as instâncias deliberativas, uma vez que são muitas vezes maquiadas, né? Porque, por exemplo, qual o estímulo que eu tenho de participar de uma audiência pública na qual eu entre mudo e saia confuso?
Uhum.
Que é o que acontece nas nossas audiências públicas. Qual é o estímulo que eu tenho de chegar numa Tonieta de Barros lotado e assinar uma ata e ficar calado vendo um ritual do plano diretor de Florianópolis, onde levanta a mão a pessoa, fala: eu queria que mudasse o zoneamento da minha área em tal lugar. E a autoridade do município chega lá e diz: ok, anotada a sua sugestão, depois nós vamos responder. Ou quando responde, diz: sim, nós vamos colocar, mas não fundamenta como, qual é o limite, qual é o diálogo com o objetivo do plano diretor, qual é a coerência, quer dizer, não se discute. Eu me lembro que nesse evento eu saí profundamente nada enquanto cidadão. E até um colega nosso que fazia parte da Comissão de Direito Urbanístico na época olhou para mim e disse assim: Marcelo, o advogado não pode se apaixonar pela causa. Eu discordo. Eu discordo, porque no momento que eu ajo, uma coisa é na hora que você está operando conflito, uma coisa é na hora que você está lá negociando, uma coisa é que você está defendendo o teu cliente, que realmente você não pode ter arrobos passionais sob pena de prejudicar a racionalidade necessária para resolver o problema naquele momento. Mas no momento de entender a questão, de interpretar e fazer o trabalho político-jurídico, eu tenho que ter um mínimo de vínculo emocional com a causa, sob pena de eu lidar de forma mecânica, e dizer, como a gente está vendo hoje: ah, mais um morrendo na pandemia, mas quantos não morrem de sarampo? Isso é normal, gente? A gente trabalhar de uma maneira tão fria com isso? Não é, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, é a gente olhar para as práticas. O papel está com o síndico da cidade, que é o executivo municipal, e com o legislativo. Por exemplo, as metodologias, elas são realmente inclusivas? Elas consideram a pluralidade de atores? Os horários e os locais são realmente acessíveis? E, finalmente, as pessoas se veem no resultado do processo? Porque, assim, o processo de plano diretor, eu acredito que a gente vai precisar fazer um após o outro, desde que dê resultado e que beneficie as pessoas. Quando as pessoas se verem no processo e aí perceberem a importância, elas começam a participar. Então, ao invés de ficar culpando as pessoas, é se debruçar no entendimento dos motivos que levam as pessoas a não participar. Muitos deles vão estar traduzidos em quê? No fato das pessoas não se verem no processo, né? nos fatos do fato das pessoas estarem cansadas de planejamento de auditório, de linguagem burocrática, linguagem tecnicista, né? Em subestimar a popular, né? E não em tentar trabalhar um plano diretor para operar uma cidade formal quando há uma demanda enorme da cidade informal, né? Então, isso acho que é uma questão básica. E, assim, a municipalidade ela precisa perseguir exaustivamente. Não tem lugar para preguiça mental, na minha opinião, em dois locais. Na discussão da democracia participativa e em buscar soluções. Não deu certo, em vez de ficar chorando as pitangas, então tá, vamos buscar outra solução, né? E não achar que existe receita de bolo para isso. E parar de culpar a população. Acho que culpar a população é um erro estratégico enorme. E o outro campo que eu digo que é muito importante, que eu acho que não há lugar para preguiça mental, é na hora da gente discutir um princípio muito pouco discutido no âmbito do direito, inclusive no direito urbanístico e no direito ambiental, que é o princípio da permanência, ou, para ficar mais claro, o princípio da não remoção. O que é que nos informa esse princípio? Ele informa o seguinte, que pesquisado a exaustão a possibilidade da pessoa permanecer ou não no local, e comprovou que não dá, aí eu vou pensar em medidas de remoção com solução. E que solução é essa que seja a moradia digna? Eu trouxe essa questão do despejo, do princípio da não remoção, para falar que... Por que é que eu trago aqui? Porque eu entendo que tanto ele, como o princípio da gestão democrática, né, o princípio da democracia, como o princípio da democracia participativa, são fulcrais para resolver a questão urbanística nesse país. Por quê? O da democracia, porque assim, ninguém entra na sua casa. Agatha, alguém entra na sua casa e faz uma pergunta. Isso eu faço em toda a vida, okay. Quando eu vou fazer palestra por aí. Momento Laí Ribeiro, motivacional. Mas eu vou lá e digo assim. Me diz uma coisa, você está hoje, agora, né, na sua casa. Aí você vai dormir, terminou essa live, de saco cheio, ouvi um monte de coisa, cabeça quente e tal. Vou acordar 8 horas da manhã no domingo e alguém entra na minha casa. Bom dia. Você foi sorteado no caminhão do apresentador de televisão aqui, nós vamos mudar a sua casa toda. E tudo que você tem de problema aí nós vamos resolver, e nós vamos tirar aqui, vamos pôr uma piscina aqui. Você tem idoso na casa, mas mesmo assim nós vamos pôr uma escada aqui. Você tem criança na casa, mas nós vamos botar aqui barreira que dá perigo, mas tudo bem, nós vamos pôr. Mas é melhor, porque vai valorizar teu imóvel, vai ficar lindo, nós vamos climatizar toda, vamos pôr ar-condicionado, vamos pôr, enfim, tua casa vai ficar um luxo, vai ficar uma maravilha, né? Vamos fazer isso. Ponto. O que é que faltou fazer? Você arrisca me dizer?
Perguntar se eu quero e se isso vai melhorar de fato a minha vida.
Perfeito. Ninguém entra na casa de ninguém que está assistindo essa live sem pedir licença. Nós somos educados desde a infância, né? A pedir as coisas, a pedir permissão. Como é que você vai alterar a dinâmica de uma cidade sem perguntar para as pessoas o que elas acham? Sem pedir permissão. Como é que você vai promover uma política habitacional num lugar? Digamos que eu tenho umas ex demarcadas. Como é que eu não vou envolver a população beneficiária? Como que eu vou fazer reurbe na sua dimensão plena, a verdadeira regularização fundiária, que não é aquela restrita ao título, sem envolver os beneficiários? A ponto, sob risco de produzir algo que as pessoas não se veem. E aí não vão assimilar. E aí não vai ter eficácia política, porque não tem a cara das pessoas. Né? Não cabe mais padrão, não cabe mais conjunto habitacional em forma de pombal, de casinha, tudo igual. As pessoas querem diversidade, querem diferença. Ninguém quer morar na constância e na monotonia. Nós, de classe média para cima, ninguém quer morar no padrão. A gente quer dar o capricho na nossa casa, no nosso lugar. Nós também queremos dar o capricho na nossa casa, na nossa cidade. Né? Então, é ter essa compreensão de que o processo participativo ele envolve a consulta. E para isso não tem lugar para preguiça mental, né?
Como a gente já está quase no nosso tempo, assim, a gente tinha uma série de outras perguntas para te fazer, mas eu acho que tu foi super claro e didático. E eu vou fazer uma pergunta aqui da nossa audiência para prestigiar. E já vou aproveitar esse gancho da pergunta, que não é exatamente isso, mas eu vou ler a pergunta, né? E já vou te pedir para deixar claro, talvez, um ponto que... Geralmente, quando as pessoas falam no urbanístico, às vezes tem essa mistura. Porque a gente tem urbanístico, imobiliário, ambiental, que muitas vezes se misturam, a gente não tem muito claro quais são os limites de uma coisa e de outra. Então, já aproveitando o gancho dessa pergunta, eu já vou te pedir para fechar com isso. Mas a pergunta aqui da nossa audiência é o seguinte, se você entende que maior controle sobre o preço dos aluguéis pode ser uma medida efetiva, E aí vem a questão de que em Londres e Paris, por exemplo, há limites e critérios para conter aumentos. Então, na verdade, o que você pensa sobre isso? E aí eu te peço para já fazer esse gancho ali para falar sobre essa mistura entre as áreas e os limites de cada uma.
Olha, assim, conceitualmente, claro, eu não sou especialista em minha área, não é o direito imobiliário, né? Então, eu respeito muito meus colegas da área do imobiliário, então, eu não me atrevo a querer ser um advogado imobiliário, do direito imobiliário, sendo eu do direito urbanístico, assim, né? Mas, conceitualmente, eu vejo como toda e qualquer forma de dirigismo estatal que vise trazer simetrias, trazer equidade, evitar abuso de direito e evitar irrazoabilidades, sobretudo com relação a moradia num contexto de pandemia, eu acho que são bem-vindas. Né? Eu não sei qual é a capacidade de um país latino-americano de absorver as compensações por um congelamento de aluguel, mas eu acredito que isso flerta muito com a política econômica de Estado Social. E acho que nesse sentido, cabe ao Estado, sim, né, me parece, para evitar despejos no momento onde não há que se falar, pôr as pessoas na rua e recrudescer a pandemia, eu acho que até pela própria situação de emergência, a gente pode pensar no controle do valor dos aluguéis. Porque eu me digo uma coisa, o direito que a gente tem hoje posto não trabalha, por exemplo, uma requisição administrativa numa situação de emergência? Eu não posso tomar uma medida até mais traumática do que congelar um aluguel, que é requisitar o imóvel? Então, por que é que eu não posso pensar em algo, né, que vise apaziguar uma situação que, aliás, evitar uma situação que vai gerar mais instabilidade, mais caos e mais insalubridade ainda? Então, eu vejo com bons olhos. Como eu vejo com bons olhos questões de inclusão socioespacial. E é muito interessante de ver, porque assim, acontece muito na Europa, onde tem o Estado Social. Vamos falar de inclusão socioespacial nos Estados Unidos, a meca do capitalismo global. Lá, você já vê empreendimento imobiliário de prédios com, no mesmo edifício, tá, gente? Várias classes sociais, né? Tem produtos imobiliários de acesso para várias classes sociais no mesmo prédio.
Uhum.
Como diria Falcão do Rapa, só misturando para ver o que vai dar. E nós precisamos dessa mistura para melhorar nossas cidades, né? E aí, assim, papel é direito urbanístico, direito imobiliário. É natural que, inclusive, no meio do direito haja essa confusão, porque parecem ser objetos, ser o mesmo objeto. Mas a questão, assim, me parece, né, posso falar da minha área, né, não quero me atrever muito a falar do imobiliário, porque eu tenho muito a aprender com os colegas da área, né? Mas, assim, com relação ao direito urbanístico, eu posso dizer que no direito urbanístico você enxerga a cidade não da perspectiva do lote privado. Você não está resguardando direitos ou avaliando garantias na perspectiva da unidade imobiliária. Ou seja, você não olha a cidade, não é a visão não é do lote para a cidade. A visão é da cidade para o lote. É justamente a ordenação da função social da propriedade, né? O direito imobiliário, me parece, aí eu estou aqui aberto à correção, tá? Eu peço até aos colegas que me ajudem, né? Mas me parece que o direito à cidade ele está a serviço da operacionalidade do espaço intraurbano. Né? É dizer, olha, a regra posta para a construção aqui, né, neste local é essa. E eu, como agente orientador do mercado, eu dialogo com o direito urbanístico na medida em que eu explico os limites e as possibilidades de empreender nessa área. E aí sim, assim como o direito civil vai lidar com a propriedade na defesa de relações particulares, em pleitos com relação a eventuais abusos de direito ou de relações privadas, entre privados, né? Acho que o direito imobiliário ele tem um papel nobre aí, então, né? De resguardar interesses dessa porção, porque, como eu falei, uma coisa é a cidade-mercado, que a gente deveria combater, na minha opinião pessoal. Eu sou pró o direito à cidade, acho que está claro, não sou pró cidade-mercado. Mas outra coisa é o mercado na cidade. Então, enquanto a gente estiver no capitalismo, né, a não ser que alguém queira subverter agora, amanhã, esse modo de produção, que eu acho difícil, a gente vai ter mercado imobiliário. E aí o direito imobiliário ele vem com muita importância para disciplinar juridicamente esse mercado. Agora, como é que ele vai ter que disciplinar? As diretrizes da política urbana são condicionadoras do trabalho do jurista e do operador do direito no campo do direito imobiliário. O corretor de imóveis, né, deve observar. Inclusive, tem uma pergunta excelente aqui, que é: a mobilidade urbana deve priorizar a visão do lote para a cidade ou vice-versa? Excelente pergunta, né? Olha só, eu já vi muitas vezes em processo de plano diretor, que eu participei, alguns que eu já tenho ao longo desses 16 anos de atuação aí no urbanístico, né? Eu vejo gente assim: todo mundo quer transporte coletivo, mas ninguém quer o ônibus, a parada, todo mundo quer a parada do ônibus no bairro perto de casa, mas ninguém quer na porta de casa, por causa do barulho. Então, nesse momento, há necessidade do lote, né, da pessoa que está no lote, compreender a importância daquilo não só para ele, para ela, como para a coletividade, né? Então, a mobilidade urbana, para essa pessoa, enquanto discordante do transtorno que aquele equipamento pode causar, ela precisa, naquele momento, se desprender da visão do lote para a cidade e ver a cidade para o lote. Agora, quando é que a cidade olha para o lote? Aí eu acho que eu posso estar me atrevendo, que isso é um papo mais até para um urbanista, expert em mobilidade. Mas me parece que, eu penso, pelo menos, e aperta correções, né, de que a cidade começa a olhar para o lote, a mobilidade deve olhar para o lote, na medida em que eu pense os corredores de mobilidade a serviço de novas centralidades. É pensar o seguinte: se há uma tendência apontada no plano diretor de densificação em uma determinada área estabelecida por aquele zoneamento, então, obviamente, a mobilidade, as diretrizes de sistema viário, elas têm que estar ali para acolher essa densidade que vai ser criada. E aí, nesse sentido, a cidade olha para o lote. Então, é uma via de mão dupla. Agora, em ambos os casos, o que é que tem que prevalecer, gente? O interesse público. O Estatuto da Cidade é isso, que é muito importante, que tanto no direito imobiliário quanto no direito urbanístico, a gente precisa entender que as normas urbanísticas, aquelas normas que conformam o trabalho de quem enxerga a cidade sob uma visão macro, como eu, que trabalha com uma visão macro, ou alguém que trabalha em prol do mercado na cidade, né? E também na defesa de proprietários individuais, numa possessória, por exemplo, no uso capião, por exemplo, na aquisição originária do título de propriedade, né? A visão que tem que estar clara é que o que disciplina a questão urbana são normas de ordem pública e interesse social. O Estatuto da Cidade coloca bem claro isso. Esta lei estabelece normas de ordem pública e interesse social que vão disciplinar o quê? As funções, o uso da propriedade urbana em atendimento ao interesse social. Ou seja, neste sentido, seja do lote para dentro, seja do lote para fora, né, a visão do lote para a cidade ou da cidade para o lote, né, isso aí quem trouxe esse tema, inclusive, que foi o professor Edésio Fernandes, no texto muito interessante dele, acho que no livro Estatuto da Cidade comentado, da Liana Portillo Matos, né? Mas seja essa visão do lote para a cidade, da cidade para o lote, né, o mais importante a ser assimilado é que isso não pode ser tutelado por normas de ordem privada e interesse social. Porque não é isso que está escrito no Estatuto da Cidade. O que está escrito no Estatuto da Cidade é que tem que ser um interesse público. Então, essa mobilidade, ela é focada no interesse, na função social da cidade como um todo, né?
Te agradeço muito, te agradeço inclusive em nome da comissão, né, por participar com a gente hoje nessa live. A gente sabe que tu é um dos grandes aqui advogados urbanistas do nosso estado, né, e tem uma atuação muito forte, então ter um pouco da tua experiência, te ouvir, é sempre uma honra, sempre uma grande oportunidade. Fica o interesse de estreitar sempre, né, as relações entre o BDU e também a comissão. Espero que rolem mais parcerias no futuro, mais eventos talvez, como tu mesmo sugeriu agora. E é isso, te agradeço muito.
Só queria então encerrar rapidamente, primeiro dizendo, agradecendo enorme, porque para mim a honra é estar aqui, porque para mim isso é histórico. Há muitos anos eu esperava esse diálogo com a Comissão de Direito Urbanístico da OAB. Tá? Agradeço muito, porque é uma comissão que eu prezo, eu respeito, eu acompanho o trabalho à distância, mas acompanho. A gente quer estar mais próximo, a gente quer dizer que a turma que lida com o direito à cidade não morde, né? Que a turma que lida com o direito à cidade entende que nós temos pontos em comum e temos que trabalhar em conjunto. A gente não é da linha da chatice, a gente não é da linha do discurso raivoso ou encara, né? Acho que nós estamos todos irmanados aqui em prol do objeto do direito urbanístico. E aí, gostaria de encerrar dizendo o seguinte: vamos tentar, nos nossos debates, fazer com que a gente dê uma chance à cidade informal, que a gente valorize a autogestão, porque ela também produz cidade. Vamos discutir a fundo o que significa, quão perverso é o urbanista higienista, o urbanismo que nega a cidade através de despejos forçados, que segrega, que, enfim, de uma lógica que não resolvem os problemas, pelo contrário, eles encarecem a cidade, e que gera problema não só para quem não tem grana, gera problema para todo mundo, inclusive para nós, de classe média, que estamos aqui de boa na nossa casa, mas que na hora que passar o portão a gente vai pegar um trânsito horroroso, quando, se esse novo normal continuar lidando com velhos problemas, né? Então, vamos nos debruçar para a construção desse direito urbanístico pós-constituição, que está focando na cidade para todos e para todas, e não na cidade empresa, na cidade mercado, porque por um motivo muito simples: ela não opera, ela não funciona, ela não é sustentável. Um modelo que é baseado no esgotamento dos recursos naturais e da maximização da utilização do espaço sem infraestrutura correspondente e sem atrair todos os perfis socioeconômicos, não vai se sustentar. E aí nós vamos ter muito problema daqui para frente. Não é isso que vai acontecer. Vamos apostar nas coisas que já estão pegando o estatuto. Tá? E desculpem mais uma vez se tiver sido confuso, né? Eu acho que imagina, as quebras de transmissão aí, mas a gente vai conversando. Estamos tá? abertos e estamos esperando aí mais parceria.
Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal, que está nos assistindo. Obrigada, comissão. E boa noite para todos.
Boa noite, pessoal. Muito obrigado.